Dando continuidade aqui ao estudo do capítulo do Evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos, nós precisamos fazer ainda algumas reflexões que foram feitas na semana passada e algumas conclusões outras. Primeiro, nós precisamos novamente entender o que significa adentrar ao reino dos céus, que Jesus está a nos convidar, convida-nos a todos. Então é algo que precisa ficar bem claro. Quando nós estivermos e nós estamos envolvidos com a roda das reencarnações, nós estamos sujeitos ainda às infelicitações, às dores, às provações, aos problemas pertinentes a este plano e a planos que dizem respeito ainda, que se relacionam ao mundo material. Nós vamos atingir a esse reino dos céus, ou um estado que os budistas falam de nirvana, ou um estado de iluminação, ou um estado de encontro com o nosso eu superior, ou o nosso self, quando verdadeiramente nós suplantarmos a esse mundo que nós estamos a viver, a essas provações a que estamos sujeitos. E ele nos fala que nós temos que trajar uma roupa nupcial, primeiro, mas ele nos dá um caminho para que atinjamos isso, que é a porta estreita e o caminho apertado. Então vejamos bem, para que eu atinja aquela meta, eu tenho que passar por um caminho e uma porta estreita, um caminho apertado. O que significa dizer que eu tenho que me impor disciplinas. Eu tenho que saber que vale a pena essas disciplinas serem impostas, porque senão eu estarei como estou até hoje, como estamos até hoje, 40 mil anos reencarnando, voltando ao mundo das ilusões, nos deslumbrando com este mundo, ficando presos a eles, lutando por querelas, ficando ressentido, violento. Então nós temos que entender que vale a pena, existe uma felicidade, uma paz de consciência que vai advir a partir desse nosso empenho, desse nosso esforço. Então a disciplina, primeiramente, seria uma disciplina de ordem mental. Nós precisamos nos impor disciplinas. Então vejamos, disciplina baseada em alguns parâmetros. Eu preciso estudar a doutrina, eu preciso estudar os evangelhos para saber os parâmetros que Jesus nos colocou. Então nós colocamos, por exemplo, de traje nupcial, que nós temos que deixar de lado o apego, que nós temos que deixar de lado ressentimentos, mágoas e assim por diante, medos, paixões, vaidades e assim, essas questões menores. Mas essa disciplina significa dizer que eu tenho que parar para pensar na minha vida e nas perdas. Eu tenho que parar para pensar em quem eu sou. Ou seja, eu não posso imaginar que pura e simplesmente eu estudando, eu vou me disciplinar, não. Eu vou, aos poucos, me encontrando comigo mesmo, sabendo quem eu sou, a partir do momento em que eu fizer uma avaliação de questões e fizer uma avaliação de mim mesmo, da minha conduta. Por exemplo, se eu sou um ser ciumento, se eu sou um ser verdadeiramente apegado às coisas, se eu sou um ser que tem e guarda mágoa, ressentimentos. Ah, mas isso é normal. Por quanto tempo isso perdura? Eu tenho que me conhecer. Isso é fundamental. Se nós não nos conhecermos, se nós não tivermos a mínima noção de quem nós somos, e a partir do momento em que eu tenho uma reação, eu levo um susto, porque eu começo a me descobrir a partir das reações que eu tenho, e nem sempre as reações são adequadas. Na maioria delas, elas extrapolam. Então, esse momento de reflexão, por exemplo, sobre perdas. Será que todos nós estamos sujeitos a perdas? Ou perdas afetivas, ou perdas financeiras, ou perdas emocionais, ou perdas espirituais? Sim, faz parte desse contexto. Do nosso aprendizado, isso é fundamental. Nós nos relacionarmos, mostrarmos que temos maturidade para isso. Nós não somos donos de ninguém. Por que que eu me relaciono de uma forma ciumenta? Porque eu me acho dono, proprietário. Ou alguém é proprietário, me possui. Eu sou propriedade de alguém. Então isso eu preciso refletir. Quais são os parâmetros que a doutrina nos mostra, por exemplo, que eu devo ter ressentimentos? Ah, é uma reação, mas eu tenho que controlar. Então vamos ver, vamos analisar o que falam os estudiosos da pertinente à parte emocional. Eles nos falam algumas coisas interessantes. Que nós, após refletirmos, após estudarmos, após nos conhecer, conhecermos-nos, o que nós temos que fazer? Não irmos ao encontro de acionadores, de emoções doentias, de emoções destrutivas. Ou seja, se eu sei, por exemplo, que em determinado lugar eu vou me sentir mal, eu vou me sentir porque eu sei que tem determinada pessoa, eu devo não ir ao encontro, eu não estou preparado ainda. Ou seja, aquilo que aciona uma emoção doentia deve ser evitado. Por quê? Porque eu tenho que saber quão nefasta é essa emoção. Quão maléfica ela é quando ela se estabelece em nós. Não apenas porque leva-nos uma descarga de adrenalina. Não apenas porque nós ficamos quase que indomáveis. Porque repercute a nível somático, a nível físico. Porque repercute a nível vibratório, fazendo com que as companhias espirituais sejam as piores possíveis. Então, muitas vezes eu não consigo controlar os acionadores, aquilo que detona uma emoção ocorre. Eu preciso entender que eu tenho que respirar profundamente nesses momentos. Ou seja, me concentrando na respiração, para que aquela emoção não tome o corpo que ela normalmente toma. Ou seja, eu vou respirar profunda, lenta e calmamente, para que aquilo possa não acionar. Mas se isso não conseguir, ou seja, já acionou, eu tenho ainda um outro expediente, ou nós podemos ter, nós podemos usar a nossa imaginação. Ou seja, eu tenho que contrapor aquela emoção, uma emoção contrária. Por exemplo, eu estou diante de um ressentimento. Eu tenho que pensar como é estar tranquilo, como é estar calmo, como é bom nos relacionarmos e nos compreendermos mutuamente. Lembrar que aquela emoção boa pode contrapor-se àquela emoção doentia. É um expediente necessário, sim, porque senão nós não nos disciplinamos. E para que isso ocorra, eu tenho que saber, eu tenho que me conhecer. E a partir daí, eu vou me disciplinando mentalmente, a partir de orações, a partir de pensamentos, e é tão difícil. Esse é o grande problema nosso. Muitas vezes nós estamos diante da televisão, e a partir daí, aquilo impacta em nós, e eu sou obrigado a pensar sobre aquilo. Eu não estava nem preocupado com o fato, mas aquilo é jogado, e eu sou obrigado a pensar sobre. Eu passo a não ter comando sobre as coisas. Mas eu posso ter disciplina, não criando esse impacto, não deixando que esse impacto tome conta de nós. A partir desse momento, então, eu vou disciplinando o que me convém, o que não me convém, como eu reajo, eu tenho que saber para que a minha disciplina mental se perdure. A partir daí, eu vou entrar numa outra fase da disciplina, a disciplina de comportamento. Eu tenho que me condicionar, ou seja, eu me estudei, eu sei quem eu sou, eu tenho que me condicionar para a mudança, para melhoria, para não reagir de forma violenta, para não reagir de forma agressiva. Então, esse condicionamento é verdadeiramente um treino mental. É um treino de postura, é um treino que vai levar muito tempo para que isso torne-se uma conduta natural. Não é natural no primeiro momento, nem no segundo momento, mas vai se tornar, se eu me impor isso. E depois a disciplina das palavras. Nós temos que colocar palavras certas. Nós temos que nos calar quando não temos o que acrescer. Não precisamos veicular fofocas, mentiras, maledicências. Aonde nós chegaremos? A um quadro de vibrações doentias. A um quadro de intrigas. É a rede informal das intrigas. Que fazem com que uma mentira hoje seja levada a rincões distantes e lá se aproxime como uma verdade. Essa criatura maledicente, essa criatura que fala para o outro, olha, não comente com ninguém. Não fale para ninguém. E fala uma fofoca, ele está pedindo para que a coisa seja veiculada. E nós, agentes passivos, perniciosos das trevas desse instante, estamos veiculando. Vamos cercear, não vamos falar, não vamos aceitar a intriga e a fofoca, nem a maledicência, não acresce em nada na nossa vida. Então, essa porta estreita, esse caminho apertado, passa por isso. Ou nós vamos ficar presos a esse mundo. Ah, mas nós não vamos reencarnar? Sim, mas nós vamos reencarnar eternamente? Nós não vamos suplantar esse mundo de provas? Vamos. Quando? Quando nós nos disciplinarmos. Quando nós nos melhorarmos. Agora, o grande engano de cada um de nós, e é lembrado aqui, é que muitos dizem Senhor, Senhor, profetizam, fazem milagres e fazem uma série de coisas. Não é pelo falar, não é pela atitude aparentemente profética, mediúnica. Não é por isso que nós vamos mostrar, é pela ação. É pela verdadeiramente disciplina espiritual. É por aí que nós vamos mostrar quem somos. Então, nós estamos recebendo muito, e a quem muito foi dado, muito será pedido. A luz que a doutrina espírita traz, conjuntamente com outras religiões, com outras verdades, fazem com que nós tenhamos a possibilidade de irmos ao encontro do nosso eu superior, do nosso self, de uma felicidade que não é uma quimera, não é uma ficção, é uma realidade. O Cristo veio nos mostrar isso. Agora, como é que eu aceito isso? Como é que eu coloco em prática isso? Aí é algo pessoal. Temos que treinar, temos que entender e temos que saber que vamos cair. Por quê? Porque o deslumbramento, porque os apegos, porque as posturas ainda estão viciosas. E nós vamos aos poucos mudando. Então, é dessa forma lenta, mas verdadeira, que nós vamos adentrando a um mundo melhor, a uma realidade melhor. Fala-nos, Humberto de Campos, um fato interessante, que certa feita um grande pregador israelita chamou o seu discípulo e viu que uma cidade estava com muitos problemas, problemas de vícios, problemas de violência, problemas de enfermidade, e deu a ele a oportunidade de levar os ensinamentos. Afinal de contas, ele era um doutor da lei, era um grande conhecedor, e fala-nos Humberto de Campos que esse é um fato verdadeiro. E ele foi até aquela localidade. Passados 10 anos, o mensageiro viu, sabendo por notícias, que a cidade não havia se melhorado, e mandou chamar o seu emissário, aquele que lhe havia mandado, e perguntou a ele o que ele estava fazendo, qual era a postura dele, e ele começou a colocar o que ele estava fazendo. Olha, primeiramente todos me conhecem, mas eu moro no campo. Moro no campo para que eu possa ficar solitário, só. E aí o mestre redarguiu, mas como você vai ajudar se não tiver convívio com os outros, meu irmão? Mas, mestre, todos sabem que eu estou lá, mas sabem ainda que eu estou sempre de branco, porque eu quero mostrar a eles a pureza que eu estou envolvido. Falou, é muito bom que você esteja postado, vestido, trajando um branco. Mas, será que não é bom que você se suje no contato ao próximo e lave depois estas roupas? Mestre, eu ainda me preocupo com a alimentação. Eu me alimento pura e simplesmente de ervas. Falou, meu irmão, você está se preocupando com banalidades. Será que não seria bom que você se alimentasse de forma natural, frugal, mas pudesse estar em condições para servir? Falou, senhor, eu me deito e durmo em um local onde eu não visto nem agasalho, para que problemas da roupa não cause problemas de ordem sexual, não me cause transtornos algum, e mais, durmo em uma cama de prego, para que eu vença esses apetites e essas tentações. Falou, meu filho, veja bem, o que você está fazendo é pura e simplesmente provocar em algo que você poderia dormir tranquilamente para servir. Você não está se utilizando devidamente disso, dos teus ensinamentos, dos teus conhecimentos. Quando nesse instante chega um cavalo trazendo alguém sobre ele, E alguém era alguém que estava nos últimos instantes, nos últimos suspiros da vida. E o mestre logo tratou de atender aquela criatura. Atendeu, viu que ele estava suspirando e veio a enterrá-lo. E o mestre disse ao rapaz, veja bem, ele dorme ao relento, ele é também alvo, pois ele é branco, ele também só come ervas, ele também vive pura e simplesmente com uma alimentação aparentemente banal, tem para embaixo dos seus pés cravos, travando ele espinhos, e mesmo sendo um animal está servindo ao próximo, ajudando nos problemas humanos. O rapaz olhou e entendeu. Não adianta uma pureza, uma virtude que não tenha relação com o outro. Nós somos grandes na medida em que a nossa relação com o outro for generosa, for humana, for pacífica, for verdadeiramente produtiva a todos nós. Que lembremos-nos disso. Não existe ser humano bom que não tenha sido colocado em prova no convívio com o irmão. E não o ajude. Que Deus ampare a todos.